E aí, pessoal, Yardcast 15. É isso aí, Alex. Yardcast 15 na área, chegando. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, você deve ter visto aí no título, mas eu vou fazer uma pergunta para nossa introdução. Você sabe de onde vêm as suas vendas e aonde você tem que gastar mais tempo e dinheiro para trazer novos clientes para o seu negócio? Você sabe exatamente isso? Isso está mapeado? Ou é só assim, eu acho? Esse é o tema de hoje, funil de vendas. Vamos lá. Acho que para contextualizar, fazer um cenário geral sobre funil de vendas, assim, para quem nunca ouviu falar, ou mesmo para quem já tem uma certa experiência com funil, o funil basicamente é uma ferramenta, uma metodologia para você desenhar e mapear de onde vêm os potenciais clientes para um negócio, as etapas que essa pessoa percorre antes de fechar negócio com a sua empresa, com o seu negócio, antes de contratar o teu serviço ou o teu produto, e até mesmo o pós-venda também. Então, você ter de forma mapeada e bem clara de onde estão vindo os clientes, o que eles fazem, o que eles perguntam, que dúvidas eles têm durante a negociação ou mesmo durante a pesquisa, e aí os itens decisivos para fazer ele fechar negócio com a empresa. Basicamente é mapear esse processo de compra de um negócio, seja qualquer tipo de segmento, seja qualquer tipo de produto ou serviço, não importa. Tem uma jornada e tem um funil que pode ser desenhado para ajudar nesse processo. Em alguns casos ele é mais complexo, em alguns ele é mais simplificado. Vocês têm alguma questão aí, alguma dúvida a respeito de funil de vendas antes da gente avançar e ir mais a fundo?
É justamente a questão que eu ia comentar ali, que eu acho que nem sempre o funil, o exemplo clássico do funil, ele vai servir para todas as empresas, né? Às vezes vai ter que ter alguma adaptação ali no meio, dependendo do porte ou do segmento mesmo, né?
Essa é uma discussão bem ampla, né? Eu acredito que você adapta, não necessariamente precisando mudar as etapas, mas simplificando as etapas. Então todo mundo vai ter topo, meio e fundo. Acontece que em alguns segmentos o topo é mais denso, é mais demorado, em alguns segmentos ele pode ser mais rápido, mais simplificado, até em algum tipo de segmento pode demorar meses, em alguns segmentos pode demorar horas, ou semanas, ou dias. Por exemplo, a compra de um imóvel, ela normalmente você pesquisa por muito tempo, por 2, 3, 6 meses, 1 ano até, às vezes até mais do que isso. Ou seja, as etapas do funil de vendas de um imóvel, da compra de um imóvel, elas são mais longas, mais complexas, mais cheias de dúvidas. Mas elas existem. Agora, se você vai falar assim, a compra de um produto extremamente simples, de uma coisa um pouco mais rápida, não sei, vamos pensar um exemplo aí. Vamos pensar a compra de um carro, que não é tão simples, né? Ela também é complexa, mas não é tão complexa quanto a de um imóvel. Você não passa, muitas vezes, a maioria das pessoas não passa lá 2 anos, 1 ano pesquisando para comprar um carro. Talvez uns 2, 3 meses, talvez nem isso, muitas vezes. Então, aí já tem um exemplo de uma jornada de compra e um funil de vendas reduzido, né? Uma coisa mais simples do que um carro, um computador. Quando você precisa comprar um computador, você também não passa 2 anos pesquisando. Quando você já precisou comprar um computador, você vai pesquisar ali algumas semanas, talvez nem isso. E aí vai tomar a decisão. Então a etapa lá de topo de funil, ela vai ser mais rápida, mas ela existe. A compra de uma camiseta, talvez ela seja mais rápida ainda, vai demorar algumas horas, alguns minutos, talvez aconteça dentro da loja, né? Você está dentro da loja, você já pesquisou, já olhou, passou rapidinho e já avançou lá para as próximas etapas do funil. Então, eu acho que elas existem, mas com certeza cada negócio tem sua peculiaridade.
E em relação às etapas, topo, meio e fundo, elas também podem ter uma diversidade de tempo, de uma para outra, né? Digamos, o topo, para você comprar, enfim, a pesquisa, se encaixa, não sei qual exatamente ela se encaixa, mas ela leva bem mais tempo do que a fase de compra, enfim, do que o fundo. Explique melhor isso aí para mim.
Isso é legal, porque dá pra gente entrar no assunto que confunde muito, que é a jornada de compra. Né? Qual a diferença de funil de vendas e jornada de compra? Eles são realmente muito similares, há muitas confusões entre eles. E principalmente quem começa a estudar um pouco sobre marketing digital e vendas, tende a achar que funil de vendas é só para fazer marketing digital. E não é verdade, funil de vendas serve para qualquer negócio, e mesmo para quem não atua de forma digital, para quem nem divulga de forma digital, é possível fazer funil de vendas. Então a primeira etapa para você construir um funil de vendas, respondendo um pouco do que você comentou, é desenhar a jornada de compra. E o que é a jornada de compra? Trocando assim de forma bem reduzida, né? A jornada de compra é tudo aquilo que o teu potencial cliente faz antes de comprar de você. O que ele faz? Ele pesquisa, ele conversa com amigos, ele joga na internet, ele vai em outros concorrentes, ele vê catálogos, ele pensa, ele discute com a família, ele discute com sócios, dependendo se você é PJ, é B2B ou B2C. Ele não faz nada, ele simplesmente pensa na memória dele, lembra lá as referências que ele tem e já toma a decisão. Então, entender a jornada de compra é o primeiro passo para você construir um funil eficiente e aí pensar se vai demorar mais tempo ou menos tempo para sair da primeira etapa para a segunda, que seria topo para o meio. Né?
A jornada de compra ela também serve para você entender até um pouco antes do processo, antes da pessoa estar interessada em comprar um produto. Né? Qual é a principal motivação, o que levou ela até aquilo. Né? Então... você pega até um passo um pouco antes ali, você já não pega ela direto ali já, quando ela já está pensando em comprar. Pega também essa etapa, né? Mas também vai um pouquinho antes disso.
O exemplo que o pessoal até comenta sempre é assim, se você pesquisou para comprar uma roupa, um tênis, um sapato, e vai precisar comprar de novo um sapato dali 2 meses, provavelmente você não vai entrar mais no topo, você já vai entrar pesquisando assuntos de e-mail, de fundos de funil, porque... você já fez isso, passou por aquilo recentemente, você está com isso fresco na tua cabeça, então você vai entrar direto nas fases finais. Mas eu não queria ficar preso à jornada de compra, porque o tema é funil de vendas. Eu queria falar de funil de vendas para quem tem negócio, que nunca nem ouviu falar em inbound marketing, nunca ouviu falar em marketing digital, já ouviu falar, mas que não faz, não aplica, para a gente falar especificamente de funil de vendas, para ver que é aplicável a qualquer tipo de negócio. E é muito importante todos os tipos de negócio terem um funil de vendas desenhado. Se você faz inbound marketing ou marketing digital, ele ajuda muito, quer dizer, ele é essencial. Mas se você não faz, você pode estruturar um funil também. Né? Então depois de você mapear e entender a jornada de compra, que é como que o teu cliente se comporta antes, que foi o que o Eco falou, durante e depois da compra, você vai definir as etapas. Normalmente, topo, meio e fundo. Topo, meio e fundo. Pensa em um funil, ele chama funil justamente porque ele tem um formato de funil. O topo é maior, o meio é médio e o fundo é mais fino. Sai poucas pessoas de lá. Então, num funil normal, ele entra lá 1.000 pessoas no topo. Dessas 1.000, 500 passam para o meio. Dessas 500, 100 passam para o fundo. E dessas 100, 50 fecham venda. Esses números são aleatórios, estou chutando aqui, né? Esses números podem ser completamente diferentes de acordo com o segmento. Vamos colocar um exemplo prático para ajudar a entender. Como que funciona a venda, por exemplo, de uma loja de produtos naturais? Uma loja que funciona dentro de uma rua movimentada de uma cidade, uma loja que vende produtos naturais.
Tem várias pessoas que estão ali passando pela frente, algumas podem chegar e dar uma olhada no produto, ou já tinha, né, tem interesse em algum, vai dar uma olhada no preço, algumas compram e algumas não compram.
Legal, esse é um primeiro insight bacana, algumas pessoas que estavam passando na frente. Aí você começa a mapear a jornada de compra e colocando no teu topo de funil. Estão passando na frente, é uma fonte de aquisição de clientes topo de funil. A outra, o Eco até falou, você falou, já estavam pesquisando.
Já tinha interesse, já tinha alguém recomendou, já tinha pesquisado.
Já colocou duas aí, duas em uma. Estavam passando pela frente, indicação que alguém recomendou, e já tinham pesquisado, talvez no Google. Que mais? Tem alguma outra ideia aí, vocês?
Pode ser um próprio cartaz na frente da loja, algo assim.
Essa talvez entre junto ali com os que estavam passando, né, mas...
Anúncios?
Anúncios diversos, vamos dizer publicidade, de modo geral, publicidade em rádio, panfleto, mais algum? Vamos simplificar aqui para entender. Então, uma loja de rua ela pode adquirir clientes que são topo de funil, que é todo mundo que entra na loja ou liga. Internet, seja com Google, rede social, publicidade tradicional, entre os cartazes, indicação, alguma pessoa comprou lá e falou bem, e falou, ah, vai lá que lá é bom, ou lá eu comprei tal produto, ou quem estava passando na frente. Que aí, isso para algumas lojas, para alguns segmentos, é extremamente relevante, o passando na frente. Né? As lojas da Cacau Show, por exemplo, elas exigem, um dos pontos de exigência para abrir uma nova loja Cacau Show é que tenha fluxo de pedestres intenso na frente da loja. Isso pouca gente para pensar, porque eles sabem que eles vendem muita trufa. E aí a pessoa está passando na frente, vai a trufa e entra para comprar. A venda lá de ovo de Páscoa, presente de final de ano, ela já acontece naturalmente. O que eles precisam é fazer a loja sobreviver ao longo do ano. E para isso eles têm que vender trufa e cafezinho. Então para isso tem que ter muito fluxo de pedestre passando já naturalmente naquela rua. Né?
O que inclusive é uma das bases do marketing também. Se você for estudar marketing, a teoria do marketing, isso é uma da a praça, o ponto da praça, né? O ponto de distribuição do produto, ele é um dos pilares para qualquer negócio.
E esse exemplo da Cacau Show foi perfeito porque eu conheço pessoas que passam na frente e compram justamente trufas.
Eu mesmo. Faço isso. Eu não tô planejando comprar chocolate. Às vezes eu passo lá e pego umas porque eu vejo lá de morango bonitinha lá que tá.
Eu compro a moranguete, que é mais em conta. Mas eu tenho uma dúvida em relação assim, para categorizar um cara de topo, ele tem necessariamente que ter já um contato com a empresa? Porque ele, digamos assim, no teu exemplo lá da loja de produtos naturais lá. Se eu, enfim, eu tô me achando, sei lá, eu quero emagrecer, quero um milkshake lá. Eu tenho esse pensamento, ele já não categoriza como um topo, eu já não tenho que trabalhar para tentar achar esse cara, ou de fato tem que ter um contato com essa loja?
Boa pergunta. Essa é uma questão justamente de marketing digital. Quando você vai fazer inbound marketing, um planejamento de conteúdo, você vai mapear o cliente antes dele entrar em contato com a empresa, que é esse cara que está começando a pensar em emagrecer, por exemplo. Nesse caso que nós estamos falando de funil de vendas, é só quem já entrou em contato com a empresa. Se você vai desenhar uma estratégia de marketing de conteúdo, ranqueamento no Google, com certeza você tem que mapear isso que você falou, que é o que vem antes do funil de vendas, que é a jornada de compra, lá, que é atração e tudo mais. Nesse caso, o funil de vendas, sim, é quando o cara já entrou em contato com a empresa. Aí ele caiu no funil da empresa. Ou seja, então, para a gente avançar lá na lojinha de material de produtos naturais, topo de funil, todo mundo que entrou na loja, entrou em contato com a loja, seja por telefone ou foi na loja, com diversas fontes de aquisição. Aí o que seria o mundo ideal? Você mapear desses que entraram, vamos dizer que naquela semana entraram 100 pessoas na loja. Quantos compraram? Nesse caso, o funil é muito mais simplificado, porque é topo, meio já entrou e fundo comprou. Né? Desses 100, vamos dizer que 50 compraram. O que o dono dessa empresa, o gestor de marketing dessa empresa deveria analisar ou pensar? Por que os outros 50 não compraram? E se eu conseguir medir qual canal de aquisição que fez a maior parte dos 50 comprarem? Foi o que estava passando na frente? Foi o anúncio do Google? Foi o anúncio de publicidade externa? Foi indicação? Vamos dizer que ele mapeia que dos 50, 40, não sei quanto está em percentual, mas 90%, foi de quem estava passando na frente. Isso nos leva a imaginar que uma boa fonte de aquisição de clientes para essa loja é o cara que está passando na frente. Que ações a gente pode fazer então para potencializar mais isso? Cara, vamos colocar cartaz, fazer panfletagem, colocar lá balão na frente da loja, colocar um caixinha de som. Aí começa a fazer sentido por que essas lojas assim, de móveis eletro, populares, fazem tanto isso, né? Balão, caixa de som, um boneco dançando na frente. Porque um canal de aquisição forte de clientes deles é o cara que está passando. E ele vai entrou no funil. Ah, muitos não vão comprar, muitos não vão. Mas se ele colocar, se 100, 50 compram, se você colocar 200 e mantiver essa média, 100 vão comprar. É matemática básica. É isso.
Até falando um pouquinho nisso, mas é que tudo, às vezes, acaba ajudando um pouco, né? Você tendo mais fontes de aquisição, né? Pode ter certeza que, por exemplo, ela passou na frente da tua loja, viu o nome e não estava dando tempo, depois dela passar ali na hora e anotou o nome. Provavelmente ela, sei lá, pesquisou no Google para saber mais, ver se tinha algum produto ou alguma coisa assim. Então, até a gente entra na questão de modelo de atribuição, né? De mapear essa compra. Então, cada fonte de tráfego ali e pesquisa acaba ajudando nessa conversão final, né?
Não, sem dúvida. Inclusive, por exemplo, se você está passando na frente, você já viu uma propaganda dessa empresa antes, você tem mais chance de querer comprar. Ah, essa é aquela que eu vi a propaganda, essa é aquela que eu fiquei curioso.
E se alguém recomendou ela, mais ainda, né? Você já viu a propaganda, você está passando na frente e alguém já comentou com ela, falou que comprou um produto e recomendou, falou que é bom, né? Então, tudo isso vai agregando.
Não, com certeza. E aí, o que você pode fazer? Então, na primeira etapa, você, no primeiro momento ali que você vai mapear a jornada, tentar entender o que essa pessoa faz, da onde vem esses clientes. No segundo momento, é tentar mapear que dúvidas a pessoa tem, quais as principais objeções à venda. Pô, as 50 que você perdeu, por que você perdeu? A pessoa falou que estava caro, não tinha o produto que você, que ela queria. E aí você desenhar um processo ideal e treinar a tua equipe para isso. Então, quando o cliente chega lá já falando assim, ah, mas está muito caro, a tua equipe de vendas já sabe que ele vai falar isso, com grandes chances, e já sabe a resposta. Já está treinado para responder. Não é assim, deixa vir na cabeça na hora, lá você responde o que vier. Não, treina para responder exatamente sempre a mesma coisa. Né? Ou senão, não que nem um robô, mas assim, já que vai sanar a dúvida daquele cliente que está lá e aumentar a taxa de 100, de 100 que entram, 50 compram, para 100 que entram, 60 compram. Pô, que bom. Você aumentou a taxa só pelo simples fato de já mapear que a pessoa vai chegar com aquela dúvida e você já contornou aquilo antes dela pegar e sair fora falando que, ah, não, não vou comprar porque é caro ou porque é azul e eu queria vermelho, sei lá. Qualquer coisa que seja do teu negócio. Né? E aí você define, num terceiro momento, os chamados milestones, ou seriam checkpoints, ou pontos que vão definir se o cliente avançou ou não na jornada. Nesse exemplo da lojinha de produtos naturais, é muito simples. Ele entrou, é um checkpoint. Ele comprou, é outro checkpoint. Ou ele entrou, é um checkpoint, ele parou para falar com o vendedor, é um segundo, e ele comprou, é um terceiro. Pode ser, se você quiser deixar um pouco mais complexo. Mas vamos deixar um exemplo um pouco mais complexo, como a venda de carro, por exemplo, que eu falei. Que a decisão de compra muitas vezes não é tomada na primeira visita. A primeira etapa ali é muito similar às fontes de aquisição. O cliente vai ter que ir até a loja. Ninguém compra carro online ainda, né? Como que os clientes podem ir até a loja? Tá passando na frente, ter visto uma propaganda na TV e ter ido lá, indicação, pesquisou no Google, não importa, tem várias fontes, beleza? Isso aí é todos os clientes que entraram então em contato com a empresa, topo de funil. Um segundo milestone que poderia ser colocado é o cliente que faz o test drive, por exemplo. Fez o test drive é porque ele demonstrou um interesse maior ainda. Opa, legal, então é uma etapa importante. Se for importante para aquele carro, se a experiência do cara sentir o carro andando é importante para o processo de compra, porque ele vai falar assim, ah, de repente faz parte lá das dúvidas dele, ah, eu tenho aqui uma questão que eu acho que o motor é fraco. Então fazendo o test drive ele vai tirar essa dúvida? Cara, o que você faz? O cliente entrou na loja, você já fala a primeira coisa. Vamos fazer um test drive? Você já vai medir a temperatura dele lá. Ah, mas dá muito trabalho, gasta muito gasolina. Se você tiver mapeado isso e souber que isso vai aumentar a tua venda, não é caro. Aí fica barato. É caro se você faz aleatório. Ah, faça lá, de vez em quando eu faço. Se o cliente pede, eu faço test drive. Se ele não pede, eu não faço. E das vezes que eu já fui visitar a concessionária, eu vi que não tem processo, não tem padrão nenhum. É meio na loucona mesmo ali. Se você pede, às vezes até o vendedor faz meio cara feia, tem preguiça. Não é um negócio desenhado assim. Todo mundo vai ser conduzido para o test drive. Ou até, beleza, eu não decidi que eu não vou fazer o test drive. Esse não é um processo importante para mim. Pode acontecer o test drive, mas não é o foco. Então você pode definir o teu checkpoint da venda de carro, simulação de financiamento. Ou avaliação do carro usado para troca. Se acontece essa etapa, avança no funil. Quer dizer, os clientes que fazem a avaliação já estão no meio do funil. E aí o fundo de funil é o cara que efetivamente fez a proposta, enfim, fechou o negócio, né? Avançou na negociação. Então, na concessionária de carro, entrou todo mundo, topo, fez simulação ou test drive meio, fechou o negócio, fundo. Você cria checkpoints. Normalmente o cliente que vai fazer a simulação, ele vai embora para pensar. Acho que na maioria dos casos de venda de carro, 99% chutando, não é a nossa, não é nosso segmento, mas eu chuto que 99% o cara não fecha na hora. Ele pega essa simulação e vai para casa pensar. Quanto tempo ele fica pensando? Voltando àquela tua primeira pergunta, Alisson. Quanto tempo ele fica pensando? Em média. Ah, é muito variável. Existe uma média. É variável, mas existe uma média. Tem uns que é 6 meses, um que é 1 semana. Ok, então a média é 3 meses. Então você faz uma média e você tem uma noção. E você tenta encurtar esse tempo. Como? Criando passos para o teu vendedor. O cliente que fez simulação e saiu daqui, ele tem que receber um contato em, no máximo, um dia. 24 horas depois você tem que dar uma ligada para esse cliente que saiu daqui com a simulação feita. Ah, mas o vendedor não faz, não fez. Então pega um assistente de vendas, pega uma outra pessoa que vai ajudar a fazer esse contato. Porque você sabe que X% dos que vieram, X% vão fazer simulação e X% vão fechar negócio. É estatística. Funil de vendas é matemática. Só que para isso você tem que desenhar e usar a expertise humana para entender o que as pessoas estão fazendo.
É, e pode acontecer assim, até a gente vê alguns casos no dia a dia, de exemplos que as pessoas que trabalham, que vendem, né? Pessoas com empresas que atendem, que vendem, que precisam do funil, precisam entender o funil, elas se frustram um pouco por abordar muita gente, por falar com muita gente, por vir muitos interessados, mas eles não fecharem, né? Justamente porque há essa porcentagem que vai fechar. Então, é preciso realmente entender que é um funil. Se é um funil, ele vai afunilar. Não, você não vai conseguir vender para todo mundo que entra em contato, né? Acho que até, sei lá, serviços grátis não vendem para todo mundo que entra em contato. Se você for olhar, de repente, assim, pensar numa vacina que é grátis, nem todo mundo que sabe que é grátis ou que chega até aí o posto de vacina vai ficar lá, porque vai ter muita fila. Então, acho que é impossível ter um negócio que vai vender para 100% dos interessados, né?
Mas pode acontecer também de você ter um problema interno, né? Digamos.
Ah, também.
Você tem pode até ter estruturado o funil. Qual que é o procedimento, no caso? Você tem um funil estruturado, mas não as oportunidades acabam, enfim, saindo. Daí já é um problema interno, imagino, né?
Se você tem um funil estruturado, você consegue achar o problema. Muito mais fácil, justamente. Porque, por exemplo, você estruturou o funil. Está rodando já. Você sabe que o percentual de conversão de topo para meio é na faixa de 50%, por exemplo. Você mede isso. Isso é fazer gestão de vendas. Caiu para 30% do mês, de uma hora para outra. Você vai investigar por que caiu. E aí descobre lá que o vendedor faltou. Que tinha 5, está indo só 4. Descobre que um está atendendo mal porque ficou insatisfeito com alguma coisa. Qualquer problema, sei lá. Aí você vai conseguir entender e investigar mais a fundo porque você está medindo. Agora, se você não sabe qual é o percentual padrão de topo para meio, é tudo aleatório, né? Você nem sabe medir isso.
Dá até para puxar do exemplo que você falou de quando você acha, você percebe que muitas pessoas que estão passando na rua, que são as que estão comprando, de repente, se você até cria ações para mais pessoas pararem, isso também pode acabar prejudicando o funil no sentido de que muitas pessoas que vão parar, você vai colocar um carrinho de pipoca na frente de uma loja lá, né, para fazer as pessoas pararem e dar atenção para a loja. Mas pode ser que muitas pessoas que começam a parar por causa da pipoca não são qualificados e não vão ter interesse para comprar. Aí vai diminuir a porcentagem do funil, né? Então, a partir disso, dá para você perceber também quais ações são eficazes ou não.
Perfeito, perfeito. E esses checkpoints, eles podem ser automáticos ou manuais. Então, se você tiver softwares de gestão de vendas, como o CRM, por exemplo, que é um software de gerenciamento de vendas, esses checkpoints podem ser automáticos, né? Então, a partir do momento que foi feita a simulação, já avançou na etapa do funil para meio de funil, por exemplo. E talvez você que esteja de outro segmento, esteja pensando, mas eu não tenho uma loja, não sou um varejista, que como funciona o funil de vendas, né? Acho que vale a gente falar que funciona da mesma forma. Vamos pensar a venda de um software, por exemplo, que não é uma loja, ninguém bate lá para visitar a loja, não tem gente passando na frente. Como que é a aquisição de de topo de funil de um software. Indicação é sempre válido. Aí site, telefone, anúncios, Google. Você vê que você tira o cara que está passando, os outros são praticamente todos iguais. Normalmente software, topo de funil, a pessoa entra em contato. Primeiro contato, quero saber mais, quero um orçamento, quero uma proposta. E normalmente em e-mail você agenda uma demonstração desse software. Vamos agendar uma demonstração grátis para você ver ele funcionando? E aí que entram ferramentas que você pode fazer essa demonstração automática, virtual. A pessoa se inscreve para assistir um vídeo já que está pronto para assistir a demonstração. É possível se automatizar. É lógico que não fica tão eficiente, mas sim. A etapa de e-mail de funil pode ser automatizada via demonstração. E fundo é quem fez a proposta ou pediu um orçamento final, ou fechou o negócio. Então você faz diversas ações e coloca lá 100 pessoas, 100 é o número mágico, né? O número mágico do exemplo. 100 pessoas pediram informações do software. 80 se inscreveram para assistir a demonstração grátis. E 20 fecharam o negócio. Você está feito o funil. 100, 80, 20. E na loja da rua? 100 passaram, 50 compraram. Na concessionária, 100 entraram, 30 fizeram test drive ou simulação e 5 fecharam. Então, esses números, logo, estou chutando, mas para vocês terem uma ideia de que não vai ser 100 para 100, como o Eco falou, e cada segmento tem sua taxa. Para comprar um carro, é muito mais caro, é muito mais complexo. Então, sim, a conversão tende a ser menor naturalmente. Então, faz parte da profissão vendedor, da profissão de vendas, atender muitos para fechar com alguns, não vai fechar para todo mundo. Lógico que você pode mapear isso e fazer ações para tentar melhorar esse status, esse ranking, lógico, sim. Essa deve ser uma busca sempre, todas as ações de marketing e vendas da empresa. Mas é natural que não vai ser 100 para 100. Né? E aí, galera, mais alguma questão?
Eu acho que vale só uma menção honrosa ao funil invertido aí, que tem sido comentado aí nos dois últimos anos, que eu tenho visto mais, que é você também pensar no pós-venda, né? Que é o relacionamento com o cliente, né? Então, por exemplo, na lojinha lá de produtos naturais, o cara foi lá e comprou, sei lá, um potinho de castanhas, né? Você justamente pode pegar o e-mail dele e, de repente, oferecer mais promoções para ele, manter um contato, um relacionamento, né? Então, é você acabar, de repente, trazendo um encantamento de alguma outra forma com esse cliente, oferecendo cupom de desconto, entre outras ações, e poder vender mais para ele, né?
Não só, e também gera mais indicações, que foi um dos primeiros, né, fatores que a gente falou que gera vendas, né? Então, você gera o encantamento, a fidelização e indicações, né?
Falando em termos de mídia, né, dando um toquezinho aí de mídia, pouca gente sabe, mas, por exemplo, com o e-mail das pessoas, você consegue encontrar o perfil delas no Instagram e no Facebook e fazer anúncios mostrando especificamente para essas pessoas. Você tem lá uma lista de 300 clientes da tua loja ou da tua empresa, você consegue achar essas pessoas lá no Instagram e no Facebook com um anúncio e mostrar para elas. Muito mais eficiente do que ficar buscando alcance orgânico em rede social muitas vezes, né? Que é mais demorado, complexo e por aí vai. Bom, para fechar, acho que as grandes vantagens aí de funil de vendas é que você pode gerar previsibilidade. Se você sabe que o mais eficiente é Google, você investe mais em Google, aumenta o número de pessoas de topo e, consequentemente, você vai aumentar meio e vai aumentar as suas vendas. Se você está com as etapas bem treinadas, o processo bem feito, vai aumentar vendas, ponto. Pode não ser na mesma taxa, mas você vai aumentar. Você tem previsibilidade. E o segundo é que você atua, investe no que dá retorno e faz uma gestão eficiente. Sabe corrigir falhas e defeitos do processo de forma mais rápida, se você entende de onde vêm essas vendas ou cria mecanismos para acelerar, aprimorar e aumentar a aquisição de clientes topo de funil no teu funil de vendas tradicional. É isso aí. Faça funil de vendas e venda mais.